Em nome de Deus e do povo de Rio Novo, declaro aberta a sessão da Câmara Municipal. Só ressaltando aqui que não temos atos, ocorreu um imprevisto. Na próxima terça eu ponho as duas atas passadas em pauta. Uma boa noite a todos os presentes. Temos inscrito hoje o senhor João e a senhora Dilza. Eu passo a palavra a eles no final aqui da reunião. Passo para o secretário, leitor de expediente.
Boa noite, mesa diretora, colegas vereadores presentes na nossa reunião e funcionários da casa. Sejam bem-vindos. Projeto de lei número 10/2019 dispõe sobre a instalação de equipamentos eliminador de ar na tubulação do sistema de água residencial ou comercial. A Câmara Municipal de Rio Novo, Estado de Minas Gerais, aprovou e o prefeito municipal, no uso de suas atribuições, sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei regula o uso do aparelho eliminador de ar na tubulação do sistema de água residencial e comercial. Artigo 2º. Fica permitido ao consumidor a instalação de equipamentos ou aparelhos eliminadores de ar nos hidrômetros coletivo ou individual do sistema de abastecimento de água. Parágrafo 1º. Os aparelhos ou equipamentos que tratam o caput deverá ser instalado na tubulação que antecede o hidrômetro individual ou coletivo. Parágrafo 2º. Procedimento de instalação deverá conter a autorização da empresa concessionária de abastecimento e as despesas decorrentes da aquisição correrão às expensas do consumidor. Parágrafo 3º. Os hidrômetros a serem instalados após a promulgação dessa lei deverão conter o equipamento ou aparelho instalado conjuntamente, sem ônus para o consumidor. Artigo 3º. Os equipamentos e aparelhos deverão seguir especificações técnicas, metrológicas e outorga da entidade competente ao âmbito nacional. Artigo 4º. As instalações de equipamentos e aparelhos eliminadores de ar poderá ser realizada por técnico autônomo ou própria empresa concessionária de abastecimento de água. Artigo 5º. O teor desta lei será de ampla divulgação ao consumidor por meio de informação impressa na conta mensal de água e matérias publicitárias destinadas ao consumidor da concessão. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Rio Novo, 9 de junho de 2019. Jordão de Amorim Ferreira, vereador, presidente da Câmara Municipal. Mensagem ao projeto de lei. Esse projeto de lei tem como objetivo garantir ao consumidor o direito de instalar equipamento eliminador de ar na tubulação do sistema de abastecimento de água residencial ou comercial. É recorrente às tubulações das redes de abastecimento de água, quando desligadas por motivos operacionais ou decorrente de crise hídrica, necessitar de total ou parcial esgotamento da tubulação. Desse modo, quando a rede é novamente operacionalizada, por questões técnicas, é necessária a presença de pressão preveniente de ar comprimido para que a água consiga adentrar no sistema de distribuição, fazendo com que os hidrômetros registrem o consumo, penalizando os consumidores. Os redutores de ar são dispositivos que se destinam a eliminar o ar existente em tubulações do sistema de abastecimento de água. Devem ser colocados antes dos hidrômetros e têm como objetivo impedir que o ar seja calculado na conta mensal de água do consumidor, além de preservar a vida útil dos hidrômetros, que geram em alta velocidade por conta do ar expelido na tubulação. Ao pagar a conta de água, o consumidor paga também pelo ar que passa pelo cano. Segundo estudos, este ar é pago como água e pode significar cerca de 40% a mais da contagem de metros cúbicos e, consequentemente, maior valor da conta. Muitas reclamações de consumidores chegam ao Poder Público Municipal, considerando que este é responsável pela fiscalização do serviço prestado pelo fato que, isoladamente, já justifica a representação da presente proposta, sendo certo que a função principal é de garantir ao cidadão rionovense um serviço de qualidade com uma cobrança justa. Ante ao exposto, conto com a apreciação e aprovação do projeto. Câmara Municipal de Rio Novo, 9 de julho de 2019. Vereador proponente, presidente da Câmara, Jordão de Amorim Ferreira. Requerimento número 080/2019, dos autores, vereador e Emanuel Aires. Excelentíssimos senhores vereadores da Câmara Municipal de Rio Novo, os vereadores que subscrevem no uso de suas atribuições e na forma do regimento interno, requer ouvir da Câmara seja encaminhado ao Executivo Municipal a seguinte solicitação. Seja reiterado o requerimento número 044/2019, em anexo, sala das sessões, eu vou ler. Messias Lopes, 10 de dezembro de 2019, Jordão de Amorim e Emanuel Pontes. O requerimento, ele fala na implantação de um poste com braço de luz na rua Dona Arlete Dias Paiva, no bairro Horizonte. Rio Novo Trail Room, 11 quilômetros e 33 quilômetros, largada às 8 horas, no dia 15 de setembro de 2019, em Rio Novo. Convite à Câmara Municipal. A comissão organizadora da competição em Rio Novo venha por meio deste convidar esta Casa de Leis para a terceira edição do evento, que acontecerá no domingo, dia 15 de setembro de 2019, a partir das 8 horas na Praça Milton Braga, perto do CAIC. A prova é uma corrida com distância de 11 quilômetros e 33 quilômetros, que passa pelas belas paisagens da zona rural rionovense, recebendo atletas de diversas cidades da região sudeste. Sem mais para o momento, renovamos nossos votos de estima e consideração. Rio Novo, 10 de setembro de 2019, Mauro Célio Rodrigues, comissão organizadora do evento.
Ordem do dia. Projeto de lei 010/2019, que dispõe sobre a instalação de equipamento eliminador de ar na tubulação do sistema de água residencial ou comercial. Passo às comissões emitir parecer. Em discussão, projeto de lei 010/2019, que dispõe sobre a instalação de equipamento eliminador de ar na tubulação do sistema de água residencial ou comercial. Esse projeto, gente, ele vem correndo todas as câmaras do país. As empresas de água alegam que o uso desse aparelho é ilegal, mas só que eles não têm nenhum argumento plausível para o cidadão não utilizar esse aparelho. Tem reportagem que algumas casas que utilizaram tiveram queda na conta de água em 40% do valor atual, pois às vezes a gente paga ar em vez de água. Como dizia a Dilma, né, vento está valendo dinheiro. Ela até armazenava na época aí. Então eu conto com o voto de todos. Eu acho que o cidadão tendo essa liberdade para usar o aparelho, ele escolhe entre pagar água ou ar que está passando pelo hidrômetro da casa dele. Em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acha. Aprovado. Requerimento número 080/2019, de autoria dos vereadores Jordão e Manuel Aires. Entera do requerimento número 044/2019, que solicita a implantação de poste com braço de luz na rua Dona Arlete Dias Paiva, bairro Novo Horizonte. Em discussão? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Temos aqui um convite do nosso amigo Mauro para o novo Trail Run, que acontecerá no dia 15, domingo agora, às 8 horas. Todos estão convidados. Todo ano tem, é muito bom. Vale a pena. Temos inscrito hoje o senhor João e a senhora Dilza. Agora eu passo a palavra aí.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Guilherme.
Posso fazer uso da palavra aqui, dois temas, antes de Vossa Excelência conceder a palavra?
Com a palavra, vereador Guilherme.
Boa noite, senhor presidente, senhores membros da mesa diretora, senhores vereadores, funcionários da casa, todos presentes no plenário. Senhor presidente, a primeira questão que eu gostaria de debater aqui, primeiramente pedir desculpa pela minha ausência na terça-feira da semana passada. Eu tive dois compromissos em duas terças-feiras seguidas em Belo Horizonte. Uma, eu consegui acelerar mais e cheguei aqui quase já no fim praticamente da reunião. E na segunda, infelizmente, todos aqui conhecem a BR-040, que quase que diariamente tem obstruções ocasionadas por acidente. Eu não consegui chegar, então fica aqui a justificativa. E dentro dessa reunião de semana passada foi votado aqui e aprovado um requerimento de minha autoria que diz respeito a uma solicitação da mesa diretora para que seja agendada uma audiência pública para a gente tratar sobre a possível privatização dos Correios, que no caso é uma notícia de nível nacional, que vai gerar muitos debates, mas que diretamente a nossa cidade pode ser afetada, visto que há indícios que com uma privatização a nossa agência aqui possa ser fechada. Então, como é interesse do Legislativo defender as causas que afetam diretamente a nossa população aqui, em contato com alguns membros da diretoria do Correio e do sindicato também, que eu decidi fazer essa propositura para que a gente possa debater, será que isso realmente vai acontecer? Quais são os benefícios de uma possível privatização? Quais são os prejuízos? Será que realmente prejudica a nossa agência aqui? E através desse debate, feito através da audiência pública, a gente possa fazer algum tipo de manifestação. Ou contrário, ou também se a Câmara julgar na sua maioria favorável, também fazer uma manifestação favorável. Eu acho que a gente não pode, diante de um tema de tanta importância, e que no caso afeta diretamente aqui nossa cidade, nos deixar de debatermos. Então, Foi isso a minha proposição. Eu já me coloquei à disposição de Vossa Excelência, possivelmente na segunda quinzena de outubro, mas a gente vai ter confirmação com alguns autores agora no final de setembro, me colocando à disposição para estar auxiliando aí na organização dessa audiência pública. Outra questão que eu gostaria de passar aqui aos nobres vereadores e todos os presentes é que eu tive hoje a felicidade de, no gabinete do prefeito, de conhecer o novo delegado de Rio Novo, o Dr. Gutenberg, se apresentou essa semana para ficar como titular aqui na nossa cidade. Isso é uma notícia muito importante, visto que, nos últimos anos, vem um delegado de São João prestar assistência aqui, e nós sabemos a complexidade que é a nossa cidade, que também atende Guaianá, atende Piau, ou seja, a nossa comarca. E hoje, essa semana, nós estamos recebendo aqui o Dr. Gutenberg para ficar efetivo na nossa cidade. Ele elogiou muito a equipe da Polícia Civil aqui, que já é composta, mas faltava liderança, faltava a pessoa que tem que encabeçar a Polícia Civil, que no caso é o delegado. Ele falou que ele já prestou serviço aqui na nossa cidade, acho que no ano de 2000, 2001, até 2002. Então já conhece um pouco da realidade, apesar de já ter mudado bastante a realidade. O mundo mudou muito de 2000 para cá, mas que pelo menos já sabe quais são as entradas na cidade, já sabe quais são as localidades. Então, isso já é um grande passo nesse processo de adaptação. E aproveitar a oportunidade para solicitar de Vossa Excelência que envie ele um ofício de saudações, colocando essa casa à disposição, porque historicamente a Câmara é um parceiro tanto da Polícia Militar como da Polícia Civil, para deixar essa casa aqui aberta para ele, para que o que precisar de apoio a gente está podendo dar, para que ele permaneça por bastante tempo aqui na nossa cidade, para que a gente possa aí ter esse apoio tão importante da Polícia Civil.
Bem, colocado, vereador, eu faço o ofício em nome de todos, aí a gente assina junto. O senhor me disse que tinha um responsável por essas audiências que estavam tendo em vários locais. A gente pode entrar em contato com essa pessoa e ver se a gente agenda a vinda dele aqui. Uma vinda prévia, né, para a gente ir organizando aqui a nossa audiência.
Inclusive, senhor presidente, só antes de passar a palavra para a vereadora Dulcimar, eu até falei com ele que, se eu não me engano, vai ter um agora em Cataguases, que é para me passar a data, para a gente ir, que eu acho que a gente, acompanhando a audiência lá, a gente vê como que é a dinâmica, como que é os debates, e conhece o pessoal já lá para a gente adiantar alguma coisa. Então, assim que ele me passar a data, eu passo para Vossa Excelência.
Aí a gente já convida todos, quem tiver o interesse, a gente arruma um carro para ir. Com a palavra, a vereadora Dulcimar.
Bem lembrado aí do vereador Guilherme, com relação à chegada do doutor Gutenberg. Até estive com ele na delegacia, onde eu brinquei e falei, bom filho, a casa torna, que a gente, né, lembrei da passagem dele por aqui. Estava até junto com o doutor Adalto no momento que eu passei lá e estive com os dois. O que eu acho que não vão poder deixar de passar de livre é a nossa moção de aplauso a Fliminas, né, gente? Porque foi um evento maravilhoso. Eu estou aqui para falar que não tive a oportunidade de estar presenciando, porque tive acamada 2 dias, mas minha irmã fez oficinas, e meus familiares vieram, e foi assim, pelo que eles relataram, pelo que nós vimos também, nas poucas vezes que eu saía, acho que para ir até a farmácia, o anexo, e foi muito bom, a cidade recebeu aí muitos visitantes, muitas escolas, tive a oportunidade de estar no momento cívico, num dos dias, onde eu vi várias escolas chegando, e foi assim, um movimento brilhante. Foi no dia 6 que eu participei. Então, eu fico aí, acho que em nome de toda a Câmara, para nós enviássemos aí aos cavaleiros, né, essa moção de aplausos aí, essa sexta edição do Fliminas, que foi, eu tenho certeza que foi brilhante. Tá? Eu ficava de lá só torcendo. Mas, na próxima, eu tenho certeza que eu vou estar presente, como todas as outras eu estive. Só isso, boa noite.
Com a palavra, vereador Eduardo.
Bela ordem, senhor presidente. Boa noite, mesa diretora, senhores vereadores, funcionários, plateia presente. Eu ia falar justamente sobre a Fliminas com a Dulce. Dada a dificuldade que foi para conseguir, a gente participou um pouquinho lá ajudando, dada a dificuldade em fazer a coisa acontecer na reunião, na festa, financeira, de gente, de tudo, eu acho que os Cavaleiros da Cultura, eu realmente ia pedir uma moção de aplauso para eles, porque não deixou a desejar, mesmo diante das dificuldades, não deixou a desejar em relação aos outros anos. E assim, o que a gente mais ouve falar é bem de Rio Novo, o comércio da praça, todo lugar que eu fui, vendeu bem. Tive a curiosidade de perguntar pessoal de hotel, do comércio em geral, todo mundo falando bem. E eu acho que, e o melhor de tudo, é você ver uma criança lendo um livro, que eu acho que é a grande objetivo da festa. E vamos esperar para o ano que vem ter outra. Obrigado, senhor presidente.
Bem mencionado. Foi um evento e tanto, até os artesãos daqui e os comerciantes que implantaram seus produtos ali nas barraquinhas, elogiaram muito, tiveram um forte índice em vendas. Eu acho que foi bom para todos, né? Principalmente para a educação e cultura dessas crianças que vêm de todo lugar para cá. Com a palavra, vereador João Bosco.
Cumprimento a mesa, meus vereadores, munícipes presentes, funcionários da casa. Né, quando o vereador Guilherme mencionou a respeito do Correio, eu queria também que no dia fôssemos falar também sobre uma questão referente aos Correios também, que está acontecendo no nosso município com relação a algumas pessoas não estarem recebendo suas correspondências. É um problema que tem acontecido no município. E conversando com os funcionários do Correio, foi informado que existem cachorros que estão soltos, até mesmo proprietários que deixam portões abertos, então eles estão tendo dificuldades de estarem entregando essas correspondências. Né? Então ele me passou algumas ruas que no dia de hoje estão com problemas, mas essas acontecem alterações com relação a nome de ruas. Então, eu imaginei da gente dar uma maior notoriedade a essa questão do porquê que algumas pessoas não estão recebendo suas correspondências, né? Talvez através da página no Jornal da Câmara, informando o nome das ruas, solicitando a população, né, a respeito de quem tem cachorro que possa estar deixando preso, para evitar que outras pessoas sejam prejudicadas devido a essa questão. Né? Talvez dar uma notoriedade através do jornal, através da página de internet da Câmara, e nós também pudéssemos, no dia, debater sobre esse assunto para ver alguma posição que a Câmara poderia tomar, alguma solução, para que nós estivéssemos conseguindo solucionar esse problema com relação à entrega de correspondência. Essa é a minha palavra.
Bem, colocado, vereador. Até veio um ofício, foi no último ano, né? Falando essas ruas. A gente podia pegar esse ofício e ver as ruas que não são entregues as correspondências e publicar elas.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Emanuel.
Aproveitando a oportunidade do assunto Correios e essa questão aí das ruas e entrega de correspondências, fica aí também o pedido para reiterar a solicitação ao Executivo para que sejam implantadas as placas de nomes e ressentimentos dados aqui, né, através de projetos de lei que foram aprovados por esta casa e sancionados pelo prefeito, para quem sabe auxiliar aí nessa situação da entrega de correspondências, ajudar as pessoas, os moradores.
Também deve ter uma atualização, já foi solicitado aqui, o Google e o Waze. Algumas ruas não estão no GPS. Teve um ano que o Mauro fez um evento no Pedro Alvim, estava indo gente lá para o Calixto. Só para você ter uma ideia, que não consta no mapa. Então, a gente faz um ofício para lá, ou um requerimento, e manda para o Executivo. Agora eu passo a palavra ao senhor João. O senhor pode fazer isso.
Boa noite, senhores.
Se o senhor quiser vir até aqui na frente.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, secretária Dulce, senhores parlamentares, todos presentes nessa casa. Infelizmente, eu venho nessa casa hoje, não para fazer uma visita, mas sim, senhor presidente, para fazer uma reclamação muito grave e muito séria, da qual eu, pela primeira vez, eu tive a oportunidade de conversar com muita gente na rua sobre a gestão do prefeito e saber qual é a função dos vereadores de uma cidade. Primeiramente, quero dizer que eu não sou candidato a nada, nem posso ser. Como disse no vídeo, que alguém, não sei se os parlamentares assistiram o vídeo que eu postei, tenho no meu celular aqui, antes de postar o vídeo, eu peguei o WhatsApp do prefeito, mandei tudo para o prefeito, está aqui, ó, para todos ver, tudo o que estava acontecendo, o que tinha acontecido comigo, certo? O descaso que está a Secretaria de Saúde, senhores, a gente vem aqui marcar um carro, eles acham que a gente vem aqui para passear, certo, presidente? Aqui embaixo tem uma senhora que chama, eu me esqueci o nome dela agora, senhora Rita, ela trata a gente como se fosse cachorro, senhor presidente. Eu gostaria, nessa noite, eu mandei um recado, eu falei com o senhor, que o secretário de saúde estivesse aqui. Eu gostaria, eu pedi para o senhor convidar o prefeito, porque na hora de passar na casa da gente, pedir voto, vai. Mas na hora de atender a população bem, não vai. Sabe por quê, senhor presidente? Porque a questão é o seguinte. A gente é pobre, mas a gente não é burro. Então as pessoas da Secretaria de Saúde acham, senhor presidente, que a gente não sabe conversar. A gente veio marcar carro aqui, a minha consulta, senhor presidente, saiu na sexta-feira passada. Eu fui conversar com o secretário de saúde, sabe o que ele me disse, senhor presidente? Que a prioridade da marcação de veículos para médico em Juiz de Fora era para as consultas marcadas aqui. Sendo que quem marcou a minha consulta foi a Poliana. Senhor presidente, eu gostaria que o prefeito estivesse aqui para dizer para ele que quem elegeu ele foi nós. Ele esteve na minha casa pedindo voto. Era isso que eu queria dizer para ele. Era isso que eu quero dizer para ele, quero dizer para todos vocês aqui. Gente, toma cuidado. Toma cuidado com quem vocês põem do lado de vocês, porque o povo joga a culpa em vocês. Tudo que acontece na Secretaria de Saúde, seu Guilherme, quando o senhor estava aqui, eu não ouvia falar nada do senhor. Eu não estou puxando o saco de ninguém, que eu não preciso. Eu não ouvia falar nada do senhor. Certo? Mas agora não, agora eu vejo falar muita coisa e está tudo caindo em cima do prefeito. Portanto, o vídeo que eu postei, eu falo com ele, prefeito, volta a ser o prefeito que o senhor era de 6 meses, 7 meses atrás. Se o senhor assistiu o vídeo, João Luiz Souza, está no Face. Eu mandei para ele, mandei no WhatsApp dele. E outra coisa, senhor presidente, que também está um descaso total. Eu falei com ele no vídeo. Essa ambulância nova verde aí, ó, tá perca total, se não pode nem rodar. Se não pode nem rodar. Como é que não tem carro pra gente ir pra Juiz de Fora no médico, sendo que tem 2 carros da CISP, certo? E carro rodando o dia inteiro aí, ó. O que, que esses carros estão fazendo aqui, senhor presidente? Não tem remédio no postinho? Se alguém falar aqui que tem remédio no postinho, tem? Então me dá o Aerofrim Spray que eu preciso. Eu estou usando a Aerodines, que para mim não vale nada. Eu tenho receita nova ali que o médico passou para mim. Está ali, ó. Laudo psiquiatra meu ali pedindo para o médico ir na minha casa 2 vezes por mês. Tem 7 anos que nunca foi, senhor presidente. Então, eu estou falando para vocês, seus vereadores. Vocês tomam cuidado com quem vocês põem do lado de vocês. Toma cuidado, Secretaria de Saúde. Ó, o anexo 1, o PSF 1. Está um descaso aquilo lá. Onde o senhor já se viu, senhor presidente? Onde o senhor já se viu? 8 consultas por dia, 8. Eu tenho aqui, o pessoal me deu aqui, o escrito, para me falar o nome aqui, mas eu não vou nem falar. Vou falar de uma só, dona Vilma, que mora ali na rua ali da igrejinha ali, uma senhorinha de 82 anos, que mora perto do João da Bela ali. Ela pediu para eu falar aqui, eu vou só falar o nome dela. Ela falou que tem que sair de casa às 5h30 da manhã para chegar lá, para marcar consulta, chegar lá já tem 12 na frente dela, a pé. O senhor acha justo isso, senhor presidente? Então, eu acho que os senhores é quem faz a lei. Eu acho que os senhores é quem fiscaliza isso. Certo? Então, a eleição está chegando. Eu acho que vocês podem e devem ajudar a gente. Porque é o que eu estou falando. Cai é no prefeito e é dele que a gente vai cobrar. Certo? Eu estou aqui e vou jogar na internet mesmo. Não sou candidato a nada. Não vou apoiar ninguém. Você me desculpa eu ter citado seu nome, Dulce. Você me desculpa, tá? Mas o que eu tenho para falar, eu falo mesmo. Não tenho rabo preso com ninguém. O Jordão, você também me deu o maior apoio. Você sempre está me apoiando, tá? E outra, mais uma vez, eu estou esquecendo. Essa semana, uma pessoa falando comigo no telefone. Olha que absurdo. Uma pessoa falando comigo no telefone. O Jordão lá ia passando. Eu chamei ele, passei o telefone para ele. Deixaram uma pessoa que foi fazer hemodiálise em Juiz de Fora, um motorista deixou ela para trás. Estou mentindo, presidente? Acham certo isso para os senhores? Se alguém acha certo isso, pode abrir o túmulo e pular dentro. Eu tô falando alguma mentira aqui? Muito obrigado, é só isso. Agradeço a oportunidade.
Agora a palavra à senhora Dilza.
Oi.
Boa noite. Alô, tá ouvindo? Alô? Eu até falo sem microfone. Ah, sei que gravar, vê que aqui não está funcionando.
Senta aqui, pode falar.
Não, imagina, tá. Eu fico em pé mesmo. Boa noite. Tá certo, Dulce. Bom, eu vim aqui, primeiramente, para falar sobre o Vale das Mangueiras, que é um bairro que está abandonado, né? Asfaltaram ele, maravilha. Mas quem asfaltou, deixou aqueles bueiros enormes, que só carro caindo ali. Só carro caindo ali, entendeu? Então, eu gostaria que os senhores dessem mais uma olhada àquele campo que fizeram lá atrás, que eu acho errado, que ele é usado para moleques fazerem o que não devem, pegarem droga. Eu nunca vi fazer um campo para os jovens escondidos. E acabaram com o nosso quiosque. Essa é uma coisa. Outra coisa. Poxa, gente, a rua tem uso campeão? Eu queria que vocês me respondessem. Será que o uso campeão é só para o rico, não é para o pobre? Porque aquela rua, até hoje, continua com aquele muro. Já estive aqui, trouxe um abaixo-assinado, pedi a vocês que tomassem providência, e eu ainda não vi. E eu tenho certeza que a senhora que fez aquele muro, que é uma senhora que tem possibilidade financeira muito boa, não tenho nada contra ela, não vai derrubar o muro. Vai vender a casa dela com aquele terreno, que não é terreno, que é rua. Agora, só se fizerem isso, lá em cima também, eu vou fazer um muro numa rua para mim, tá? Aquele último ali. E eu vou para a rádio falar. Eu vou falar para a população que todo mundo tem o direito de fazer isso. Espero até agora uma providência. Semana que vem, porque eu estava adoentada, eu vou trazer pelo menos metade do Vale das Mangueiras aqui com um abaixo-assinado para os senhores. Eu quero ver se os senhores e os prefeitos vão tomar uma atitude. Ô, meu querido, eu posso dar uma palavrinha com você? Mas é um modo geral. Eu vi o seu áudio, eu até falei que estaria aqui hoje, não foi? Não sei se você leu, né? Você havia reclamado que não havia vaga no ônibus, não é isso? É. Comigo já aconteceu a mesma coisa, de disserem que não. Mas o que, que eu falei com você? Vai lá e pega a relação. Por quê? Eu já fui a juiz de fora 4 vezes. Não havia vaga para mim e nem havia ônibus. Mas eu assim mesmo acordei cedo e fui. Por Deus. 2, 3, 4, 5 pessoas que não vão, que estão marcadas e não comparecem. Agora eu vou falar com os senhores aqui. Gente, a gente não tem que olhar uma pessoa, 2, 3, 4 ou 5. Nós temos que olhar para a população em geral. Tá? Então, façam aí o que vocês fazem aí? Para virar lei? Um requerimento que a pessoa que for marcado para ir no médico, que for marcado a passagem no ônibus, tirando o lugar de outros que precisam, que realmente vão, faça um requerimento. 2, 3 meses, suspensos. Eu sei, querido. E você não conseguiu um carro para ir buscá-lo? Você não conseguiu? É. Isso daí os senhores têm que ver com as pessoas também, né? Agora, quando você falou dos idosos, eu só vou te falar uma coisa. Inclusive, aliás, eu nem poderia falar aqui. Eu já estive na promotoria por causa dos idosos. Eu recebi a denúncia de um idoso que eu sou presidente do Conselho do Idoso. Uma denúncia de uma idosa que antigamente se marcava aqui no posto de saúde, se marcava para hipertenso, diabético e idosos. Podia até não marcar para outro dia, meu querido. Podia marcar até para outra semana, para 15 dias, etc. O médico daqui, o nosso do PSF1, vou falar dele exclusivamente, porque foi dele que eu recebi a denúncia, tá? Fala o seguinte, ele suspendeu isso. Ele suspendeu. A senhora que veio me procurar, que teve coragem de fazer a denúncia, tá? Porque eu já tive várias reclamações, mas eu não posso levar a reclamação em diante se a pessoa não tiver coragem para fazer um BO. A senhora que me procurou, ela teve coragem de fazer o BO. Você sabe o que o médico fala? Aliás, eu estive até na promotoria. Promotor não pode se meter, juíza não pode se meter, prefeito não pode se meter e nem os nossos vereadores. Porque quem manda é o federal, alguma coisa da saúde federal. Inclusive, vou te falar uma coisa, eu levei adiante. Não interessa, e essa senhora também não tem medo não. Sabe o que esse médico aí fala, o bonitão? Quem manda aqui sou eu. Eu mando, ninguém me manda. Estive com o secretário da Saúde, antes de eu fazer esse procedimento, junto à promotoria, tá? E o secretário falou, infelizmente não posso fazer nada. Quem manda é o federal. E é por isso que os nossos idosos estão lá. Inclusive, eu falei com a promotora, que se o idoso quiser marcar, se não tiver 30, 40 reais para marcar para alguém, que vá marcar para pagar alguém, que vá marcar para eles, sabe o que acontece? Eles ficam na chuva, no sereno, isso e aquilo. Eu falei. E eu vou na federal a semana que vem, porque a promotora ela não pode fazer nada. Mas ela fez um relatório e mandou para a federal. E quem vai na federal sou eu conversar sobre esse bonitão. Então, tudo que está acontecendo naquele posto de saúde é esse médico que é culpado. Outra coisa que eu ia falar com os senhores, meu Jesus amado. Quem? desliguei. Ele falou isso para você? Pois não foi... Ele não falou isso, não. Ele pode ter falado para você, porque, de repente, quando ele quer, você vai lá ver se eles estão marcando para idosos. Eles não estão marcando para idosos. Eles não estão marcando para idosos. Outra coisa que eu vou pedir aos senhores, que eu acho que vocês têm que cobrar o senhor prefeito, segurança. Segurança dentro dessa prefeitura. Porque eu nunca vi uma prefeitura tão sem segurança como essa. Eu não vou dizer para vocês que eu não já chamei funcionário, não. Inclusive o secretário da Saúde, que eu não vou muito com ele, não. O Guilherme realmente era um ótimo secretário de saúde. Está fazendo falta, viu, amigo? Porque esse aí, ele não tem voz ativa, não. Ele deixa a desejar. Então, eu nem muito papo eu tenho com ele, não. Mas o que eu quero falar com vocês é o seguinte... Segurança nessa prefeitura. No outro dia, eu entrei na prefeitura, eu ia ver negócio de saúde para mim, eu parei no meio do caminho, porque eu nunca vi tanto palavrão na minha vida. Mas não foi de funcionário, não. Foi de usuário. Mas não é palavrãozinho como a gente fala, um M, um C, é palavrão de baixo calão. Que eu não vou falar aqui, porque eu acho que vai ficar até feio para as senhoras aqui, a senhora que está presente aqui. Palavrão de baixo calão. Gritaria com o funcionário. Eu, quando o funcionário faz alguma coisa que eu não gosto, eu chego pertinho dela, falo assim, eu gostaria de falar com você, mas é em particular, e falo com ela. Agora, fazer escândalo, falar palavrão, falar que ela tem que ir, nem vou falar, sabe? E arrastar no chão. Ô, gente, eu virei minhas costas. E mais uma coisa, eu estava com a minha neta. Não, nós temos que ter segurança. Agora, os dois, tá? Agora, o caso da... Eu não sei o que a Rita lhe fez, amado, tá? Mas eu, deixa eu te falar... Se você levantar, você vai ver quanto faltam aí nos ônibus. As pessoas não vão. Agora, quem tem que realmente tomar posição, já que o secretário de saúde não faz isso, porque ele é pago para isso, então é os nossos vereadores. Monta uma lei. Você marcou uma consulta, tira o lugar dos outros, tanto nos médicos, como no ônibus, na condução, você é suspenso 3 meses, 2 meses, qual é que tem? Ah, eu não vou fazer isso para não perder o voto. Você não ganha com voto só, não. Você ganha com o voto da população. Você não concorda comigo, meu amado? Né? Agora, se você realmente precisa de alguém que vá... Você precisa, porque eu vi que você tem dificuldade de andar. Peça. Peça porque você tem que ter. Tá? Eu só queria falar isso com vocês e peço que vocês tomem providência. E acredite que essa semana... Eu vou varar o dia inteiro trabalhando nas mangueiras. Eu quero ver aquele muro arriado. Ou então, eu vou abrir aquilo lá para fazer uma garagem coletiva. Porque eu já pedi 2 vezes, tá, aquele terreno. A primeira foi para fazer um parquinho para as crianças. Ah, não pode porque isso é rua. A segunda... Foi para montar uma academia para as pessoas do Vale das Mangueiras. Ah, não pode que isso é rua. Eu acho até que o Luiz Carlos pediu para fazer uma garagem. Foi você, Luiz? Ah, foi o outro Luiz. Não pode, porque isso é rua. Agora, dá para rico, bonitinho, pode? Ah, pode, né? Pô, legal. Vou incentivar o povo pobre a invadir final de rua. Vocês me desculpem, eu sou uma pessoa muito sincera, eu falo aquilo que penso. Peço aos senhores que tomem providência. Semana que vem estarei aqui, trazendo o abaixo-assinado. E, inclusive, vou entregar para a promotoria o abaixo-assinado, porque eu acho isso uma bruta sacanagem. As pessoas só fazerem para quem tem dinheiro. Então, pega aquele terreno, dá para quem não tem dinheiro, dá para uma pessoa, terreno na rua, dá para uma pessoa que precisa... Dá para uma pessoa que não tem condição financeira, que nós do Vale da Mangueira, vamos, ó, aplaudir. As pessoas, engraçado, eu no Vale das Mangueiras, eu acho que até em Rio Novo, tá? Outro dia eu fui procurada por uma mocinha que falou que foi agredida e queria falar comigo. Eu acho que eu sou o xerife e eu acho que eu sou... Eu não sei nem o que eu sou no Vale das Mangueiras mais. Porque até um cavalo que está solto lá... Outra coisa que eu vou falar com vocês. No outro dia eu estava na Igreja Batista, um cavalo solto na rua, aliás, na praça, né? No Vale das Mangueiras, em todo lugar. Isso é moda em Rio Novo, né? Ô, gente, vamos montar uma lei? Eu falei que eu vou comprar uma corda, vou levar no meu carro, quando eu ver um cavalo assim, botando a vida em risco, que a minha filha quase bateu com o carro por causa de cavalo solto na rua, eu vou amarrar o cavalo, vou pegar ele e vou amarrar em frente à delegacia de polícia. Eu falei isso até com os polícias. Ô, dona Dilda, a senhora não pode fazer isso? Posso? Eu posso, eu tenho liberdade. Se eles têm liberdade para soltar os cavalos e botar nossa vida em risco, faça uma lei contra isso também, gente. Senhora, olha, eu vou falar uma coisa muito séria com vocês. Tudo que eu reivindiquei aqui, eu acho que não é difícil para vocês fazerem. Tá? Tudo que eu reivindiquei aqui. Agora, eu vou na rádio. Eu depois, se aquela senhora não derrubar aquele muro, ou a prefeitura não tomar uma coisa, eu juro para vocês que eu vou na rádio. Muito obrigada. Desculpe se eu ofendi alguém, mas eu peço a vocês providência. Mas providência, porque vocês foram eleitos pelo povo, não foi por uma, nem duas, nem três pessoas. Aliás, essa pessoa lá que está fazendo lá, que vai vender aquela casa por 200 mil, eu nem sei se ela vota aqui em Rio Novo ainda, porque aqui ela não mora. Eu nem sei se vota. Boa noite.
Boa noite, senhora Adilson. Agradeço a presença sua aqui. Com a palavra, o vereador Guilherme.
Senhor presidente, agradecendo a participação da Adilza e do João, que estiveram aqui hoje. Só fazer três tópicos aqui rapidamente, senhor presidente. Primeiramente, em relação às recorrentes reclamações do funcionamento do PSF1 e também do PSF2. Hoje nós temos só em funcionamento aqui, bem funcionado, vamos dizer assim, o PSF3, o PSF1 muito mal, PSF2 muito mal. E isso já vem desde a época que eu ainda estava na secretaria. Eu fiz diversas manifestações junto ao Ministério da Saúde. Agora foram feitas outras manifestações do Ministério da Saúde. E, infelizmente, o município de Rio Novo está refém deste programa mal elaborado e que traz esses péssimos profissionais para a nossa cidade. Profissionais que não têm responsabilidade, não têm respeito por aqueles que procuram posto de saúde para obter o seu tratamento, obter sua receita, Porque um dos princípios que tem do programa Saúde da Família é o acolhimento, é você acolher. E não está havendo por parte médica, não é por parte de enfermagem, por parte de... Não está havendo o acolhimento por parte médica. Então, eu acho, no meu entendimento, que ainda bem que agora vai ter a mudança, vai acabar com o mais médico, porque o mais médico do jeito que está, tinha que acabar, não tem jeito. Vamos ser bem sinceros, a gente tem bons profissionais na nossa cidade, médicos, profissionais que atendem a população, que conhecem a população, e nós viemos hoje. Vou citar aqui o doutor Luiz Paulo, indo para Goianá, trabalhar em Goianá, a doutora Silvana saindo daqui para ir para Piau, e vindo profissional que não quer saber de atender, quer atender do jeito que está. Péssimos profissionais, a verdade é essa. E assim, tem que realmente torcer para que esse programa mude rápido, para que a gente possa ter aqui pessoas que realmente querem atender de acordo com o que tem que ser atendido. Acolher as pessoas com respeito, com carinho, o idoso, o hipertenso, o diabético, o morador da zona rural. A pessoa que vem na sua charrete, vem de carona, vem no seu carrinho para ter acesso à residência. Eu até falei, tem uns tempos atrás, que eu falei assim, daqui uns dias nós vamos chegar ao ponto de ter uma judicialização, vai chegar o mandato judicial lá. Uai, o que é? Ah, não, um mandato judicial para providenciar uma receita de uso contínuo para o paciente, que o paciente não está tendo acesso no BSF. Essa é a realidade. E nós ficamos reféns dessa situação. Então, foi muito bem colocado, tanto pela senhora quanto pelo João. Esse é um problema sério que o município já vem tentando de todas as formas, e a gente espera um retorno o mais breve possível pelos órgãos que colocaram eles aqui no nosso município, que nós, infelizmente, ficamos refém deles. E se precisar de apoio, pode contar com o meu apoio. Infelizmente. A outra questão que a gente, que a gente coloca, que foi aqui citado, foi a questão do transporte. É um grave problema que a gente tem em relação ao transporte, devido à alta demanda e à imprevisibilidade que acontece. Há imprevistos. Isso é fato. A questão do bloqueio daquele paciente que falta, na época, quando eu estava como secretário, eu cheguei a implantar essa questão. Mas só, e o próprio sistema já bloqueava. Mas só que, após acontecer isso, houve diversas denúncias e nós fomos desaconselhados a tirar, porque a gente, fazendo isso, estaria ferindo o direito ao acesso ao paciente. Eu tive que retroceder, não fazer, mas isso é uma realidade. Se você chegar todos os dias às 16 horas e pegar o mapa de um ônibus, ele vai estar cheio. Chega no outro dia de manhã, diversas pessoas também. A grande maioria, lógico que pode acontecer imprevisto, mas a grande maioria também, de uma forma irresponsável, porque está tirando a vaga de um outro paciente, não vai. Hoje mesmo eu estava conversando aqui com a funcionária da Secretaria de Saúde, falaram que agendaram uma consulta para um paciente, aí chegou no outro dia, ela encontrou com a paciente, falou assim, e aí, deu certo a consulta? Ela falou assim, ah, eu não fui não. Ué, mas por que a senhora não foi na consulta? Ah, eu não fui não. Eu estava esperando o ônibus na esquina da padaria e me falaram que não era para mim entrar no ônibus, porque o ônibus tinha uma pessoa que estava doente, que ia pegar a doença dela em mim. Entendeu? Então, assim, vamos fazer aqui a questão do... Não vou ser o politicamente falando aquilo que todo mundo quer ouvir, não. Mas também tem que ter uma colaboração, porque tem muitos usuários também que, de uma forma irresponsável, tiram vaga de outras pessoas. E isso também a gente tem que colocar essa situação. A questão da hemodiálise sempre foi tratada com prioridade e assim que deve ser feito. Se ficou um paciente para trás, nós, como temos essa demanda aqui, nós temos acesso, vamos lá perguntar o que aconteceu, foi um carro que estragou, ou foi realmente foi um esquecimento, porque sempre tem que ser tratado. Não sei se os senhores sabem, mas no final de 2017, o município de Rio Novo foi notificado pedindo um apoio, foi notificado pelo HU, porque o HU não poderia mais fornecer alimento, o lanche das pessoas que lá faziam o tratamento para hemodiálise. Então, pedindo a colaboração que toda semana a Secretaria de Saúde fornecesse. E prontamente nós fornecemos e fornecemos até hoje. É pouca coisa, é um biscoito, é uma maçã mesmo, porque as pessoas que estão com essa enfermidade têm uma certa limitação na sua dieta. E na época uma paciente veio e falou comigo, falou assim, ó, a nutricionista da HU elogiou muito a Secretaria de Rio Novo, porque foi uma das poucas que tiveram esse respeito com os pacientes que lá fazem o tratamento. E uma das prioridades também que a gente deu para a hemodiálise foi a questão do transporte. Porque na outra legislatura, uma das grandes brigas minhas aqui era o transporte inadequado para o paciente que fazia. Colocava, às vezes, numa van, a van tinha que ficar esperando outro paciente, e hoje, 95% das vezes, vai num carro novo, a maioria das vezes o carro exclusivo para hemodiálise, com ar-condicionado, com conforto, então a gente consegue atender. Mas vamos procurar saber o que aconteceu com esse paciente, para que a gente possa ver realmente e solicitar que sejam tomadas providências. E uma outra questão também que foi levantada aqui, a questão do medicamento. Nós estamos passando por um momento nacional, vamos dizer assim, que tem que ser revisto a questão da judicialização dos medicamentos. Está chegando a um ponto que só vai ter acesso a medicamento quem judicializar. Porque o que acontece? Com uma caixa de um medicamento que você compra, um Xarelto, vamos dizer assim, que hoje está sendo muito utilizado, é cerca de R$250. Com R$250, se compra milhares de comprimidos para pressão, anti-inflamatório, que seria para atender a todos. Eu vi uma entrevista semana passada do Antônio Almas, numa cidade rica, falando essa questão. Então, tem que ser feito realmente uma discussão sobre isso. No período que eu estava na Secretaria de Saúde, nós tivemos 3 mandados judiciais de medicamento. E os 3 foram assim, questões que eu falei, o quê? Chegou o mandato judicial? O paciente me procurou, nunca tinha sido usado o SUS, vamos dizer assim, é plano de saúde, e pediu uma insulina que era R$1.000 a insulina. Eu peguei, ele entrou com um pedido de providência, eu respondi para ele. Falei que eu não poderia fornecer, porque o receituário era de médico particular, e ofereci para ele o tratamento do SUS. Pode ser que o médico do SUS, nós temos o Hiperdia no ACISP, fornecesse para ele também aquela insulina, mas eu não poderia fornecer. Então, eu não neguei o medicamento. Passou uma semana depois, chegou o mandato judicial me obrigando a comprar insulina. Prontamente, ordem dada, ordem cumprida, apesar de eu não concordar, eu não acho certo. O paciente que toma a insulina, que faz o tratamento no CA e no Hiperdia, faltar, às vezes, o insumo para ele, para me dar uma insulina de R$1.000 para um paciente que nunca foi no SUS, que nunca entrou no 11 da CISP para ir consultar, que nunca entrou no Avan para consultar. Entendeu? O paciente que faz o tratamento no ACISP, se ele agravar, se faltar o medicamento para ele, ele vai para a HPS, ele vai para a UPA. O paciente que está recebendo a insulina de R$1.000, se ele passar mal, ele vai para o Monte Sinai, ele vai para o Albert Sabin. Entendeu? Então, essas coisas têm que ser revistas. Diversas vezes eu estava falando, ou a justiça rever, ou vai acontecer essa questão. Vai faltar o medicamento básico, não é só em Rio Novo, não, é em todas as outras cidades. Tivemos um outro mandato judicial também, que o paciente pediu, falou, eu vim aqui, eu quero essa insulina. Não, perfeitamente, vou te dar o que o médico está precisando. Não, mas eu não quero. Eu quero é essa, de outra forma de aplicação. Não, eu não posso ser irresponsável. Se o médico prescreveu, tem que dar o que o médico prescreveu. Não, mas eu quero dessa. Falei, essa eu não te dou. E se eu te dou essa outra, se você vem a falecer? Quem quer a responsabilidade? A responsabilidade é minha. Entrou na justiça e a justiça mandou dar a insulina que ele queria. Não era que o médico passou, não. Aí eu falei, uai, então tem alguma coisa errada. Então, infelizmente, nós tivemos uma boa notícia agora, essa semana, que o Romeu Zema, governador, vai voltar a pagar os municípios para adquirir os medicamentos. E, gente, Rio Novo recebe, acho que, R$7.000 por mês da contrapartida estadual para comprar os medicamentos básicos. Com mais R$5.000 que vem da União, dá cerca de R$13.000. Compra muito medicamento da atenção básica, para atender a todos. Compra muito. Mas aí vem os mandatos judicial, que é cerca de 300 e pouco, consome o triplo desse valor para atender 300 pessoas. Então, realmente, tem que haver uma mudança de cima para baixo, senão vai ficar difícil o fornecimento do medicamento básico. Então, assim, boas discussões aqui, boas colocações da Dilza, boas colocações do João, a gente está aqui para ouvir. Uma ou outra coisa a gente realmente, às vezes discorda, mas a gente está aqui para isso mesmo, não existe uma unanimidade em tudo, tudo na vida a gente tem essas discussões, mas a gente tem que propor. E as proposições têm que ser caminhadas muitas vezes também de quem está mais no alto do que a gente, no caso o Poder Judiciário, para que a gente possa conseguir dar uma situação melhor. Questão do muro, dona Dilza, vamos notificar, vamos ver onde que é, eu sinceramente não sabia. Não sabia, mas eu vou lá amanhã, vou ver para que eu possa também fazer uma proposição sabendo daquilo que eu estou falando, para que a gente possa ajustar, tá bom? Então, desculpa o alongamento da gente, mas foi bom para a gente poder colocar alguns pontos aí em cima.
Bem colocado aí. É, esses médicos, desde quando eles entraram na prefeitura, que a gente está debatendo a permanência deles aqui, mas como foi dito, eles não são de responsabilidade do município. O governo federal que é responsável pela estadia deles aqui. É, eu já teve um paciente que mora na roça que foi humilhado dentro do PSF1 por um desses médicos. Ele teve que escutar de um médico que roça não é lugar de gente morar. Que se quer atendimento, muda para a rua. Mas na hora que ele tem uma salada em casa, um café, é o produtor que mora lá na roça que produz para ele. Mas ele foi humilhado no meio de todo mundo, perdeu vaga, ficou sem medicamento. O anexo, como sempre, vive quebrando galho, em vez de ser uma porta aberta para casos graves, está quebrando galho de PSF, que infelizmente são dois médicos incompetentes, que para uma área de 3 mil, você atender 8 por dia, é uma vergonha. O povo está à deriva, sem medicamento, por conta de incompetência. Com relação ao carro, foi um esquecimento, o motorista esqueceu. Naquele mesmo dia, eu subi, vim na Secretaria de Saúde, o motorista foi punido no mesmo dia, chamaram ele aqui, foi dado uma advertência nele, foi esquecimento mesmo. Infelizmente, o Poder Judiciário não quer saber quanto que tem em caixa na Prefeitura, só manda ser feita a compra, e o que mais quebra essa máquina aqui são as ordens judiciais que entram aqui. A senhora Célia quer fazer uso da a palavra, eu vou passar a ela.
Célia, só um minutinho.
Só um momento, com a palavra vereadora Dulce.
Minutinho, só bem lembrado do vereador Jordão com relação à sobrecarga no anexo, por conta do mau funcionamento das unidades de equipe de saúde da família. É só para colocar para vocês que nós estamos com grande dificuldade de arrumar profissionais emergencistas, né? Funcionais que atendem numa unidade básica nossa, na nossa, que transformou em 24 horas, por conta disso. O médico vem, ao invés de ele dar uma maior atenção a um paciente com realmente um quadro de urgência e emergência, ele para poder, talvez, fazer uma consulta de um paciente que deveria estar na unidade. Então, mais uma vez, nós estamos quebrando o protocolo por mau funcionamento nas unidades de programa de saúde da família. Só deixar bem claro que, às vezes, o médico vem, começa a atender, desanima e vai embora. Porque, infelizmente, não acontece como deveria acontecer o desenrolar, propriamente dito, de um programa de saúde da família. Só isso para deixar bem claro para vocês. João está aí, está sempre no anexo, está sempre atrás de uma receita, né, João? E até porque são coisas de PSF. Então, se algum dia você chegar no anexo, faltar o profissional, não é culpa nossa, nem do prefeito, nem do secretário, é por condições que o município hoje que está acontecendo, o mau funcionamento do PSF. Infelizmente, gente.
Eu vou passar a palavra aqui à Célia agora.
Boa noite a todos. Você está no áudio, mas eu tenho uma voz boa. Eu vim... Entendeu?
Som. Oi.
Boa noite a todos. Eu estou aqui hoje até convidada pelo João, que já é um parceiro lá da farmácia. Para quem não me conhece, eu trabalho na farmácia da prefeitura. E eu fui assistir o vídeo dele, que ele esteve lá ontem. O João está sempre lá com a gente. A gente já brigou, né, João? Aí você foi ver que eu estava com a razão. E cada caso é um caso. E eu assistindo um vídeo do João e aqui escutei ele falar que lá na farmácia não tem remédio, que ele está atrás de um remédio, a aerolinha não tem. De fato, esse remédio, a aerolinha não tem, porque tem um remédio que é similar ao aerolinho, a aerotine. E ele diz que esse medicamento ele não pode usar, não quer usar. Sendo que esse medicamento, ele também é dado na farmácia popular. E ele vai lá várias vezes, o João já é nosso paciente, ele está sempre lá, e ele é até um parceiro, ele é muito educado comigo, eu também sou educada, que já é da minha natureza ser educada com as pessoas, e lá mais do que nunca é minha obrigação. E é isso que eu queria falar. Faço minhas palavras do Guilherme, que mencionou a respeito de medicamentos, que lá a gente faz de tudo para atender a todos. Às vezes não tem o medicamento, eles vêm aqui em cima, pede, nunca precisou de ordem, a gente faz o que pode e o que não pode para atender. Inclusive, lá eu falo, não sei nem se eu posso falar com as pessoas, que eu trato todos por igual, você está sempre lá, você é testemunha disso. Lá não me interessa se eu fui Ormeuzinho, se é Joaquim, se é Manezinho. Todos têm que ser tratados com maior carinho e respeito, e eu faço isso com prioridade, eu tenho a minha consciência tranquila. Então, às vezes, a pessoa pega 10 remédios, falta um. Acabou. Tem uns remédios aí que são carro-chefe, chega tipo assim, toda semana, 15 mil. Aí o médico passa para cada um 120, 240 remédios. Se 5 pessoas pegar, já foi 1.000 comprimidos. Então, a demanda de procura também é muito grande. Mas dizer, conforme eu vejo em páginas aí, rede social, que a farmácia não tem remédio, isso não é verdade. Eu acho que deveriam averiguar, se quiserem passar um dia lá comigo. Eu não paro um minuto. A fila é intensa, é imensa. De tantas pessoas que eu atendo, está aqui o próprio João, que pode ser meu testemunha e falar se isso é verdade ou não. É isso que eu quero falar, agradecer a vocês e boa noite.
Lembrando, Sérgio, que eu fiquei quase 15 dias pedindo um remédio público, e sempre que abriu a farmácia, o Guilherme pegou para mim, que foi cetoconazol.
Esse remédio demorou sim chegar.
Guilherme, a mentira minha, você sempre me deu o remédio, foi?
O cetoconazol.
Uma pomada?
Esses.
Então, não.
Realmente, o cetaconazol não tinha, porque o cetaconazol estava indisponível para compra. Inclusive, chegou, ele já foi atendido pelo cetaconazol, ele já chegou, eu falei, João, sua pomada chegou. Ele já foi atendido pelo cetaconazol, eu cerco até pessoas na rua para falar, o seu remédio chegou, o seu remédio chegou, quem me conhece aqui sabe disso. Então, eu quero agradecer a vocês. Que eu puder fazer para ajudar todos, estou lá.
Agradeço aos três que vieram aqui. Essa casa está de portas abertas. Quando vocês quiserem, vocês podem vir aqui. Eu nunca neguei a palavra aqui a alguém. Com a palavra, vereador Daniel.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, funcionários da casa, plateia presente. Senhor presidente, é bacana ver a população sendo participativa, né? Trazendo para nós as reivindicações, corrigindo falhas, né? Que de repente tem as falhas do sistema, que não cabe a nós, né, resolver, mas tem as questões que nós podemos intervir, que é a nossa função. Como foi bem lembrado, nós somos eleitos pelo povo e para defender o interesse do povo. Ô, senhor presidente, eu queria fazer uma sugestão. E, de repente, gostaria que todos os vereadores concordassem. Foi falado aqui as questões que são do sistema, mas, pelo meu entendimento, há falhas também de gestão em cada setor da prefeitura. Eu gostaria, senhor presidente, que o senhor convocasse toda semana, né, nesse caso aqui específico, o nosso secretário de saúde, para a população trazer para nós as reivindicações, e ele está nos passando também, porque para nós, vereadores, para a população, nós queremos que o nosso município de Rio Novo, as coisas corram da melhor forma possível. Essa reivindicação do João, de todos aqui, é válida, porque eu tenho certeza que eles querem ver o melhor município funcionando bem. Porque o que acontece? Muitas coisas, a população, de um modo geral, Ah, são os vereadores que não estão atuando, são os vereadores que não correm atrás. E alguns fatos, por falha nossa, ou às vezes, não chegam ao nosso conhecimento. Fica aqui essa sugestão, por exemplo, de repente, na outra semana, convocar o responsável pelo setor de transporte. O que é erro da população, mas o que está sendo falho por parte de gestão de cada órgão competente. Muito obrigado, boa noite.
Estudar a possibilidade, vereador. Senhora Dilza, com relação aos animais que a senhora falou aqui, foi feito este ano uma lei que regulamenta a apreensão desses animais. A gente pode estar vendo com o executivo por que que ainda não está sendo efetuada a apreensão desses animais, mas foi feito e aprovado, foi de autoria de todos aqui dentro, e ela põe os trâmites, né? Como que são apreendidos, para onde vão, como que vai ser feito, agora só depende do executivo pôr em prática. A gente pode estar cobrando a eles para ver a possibilidade. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Então, declaro encerrada a sessão. Tenham todos uma boa noite.